Bom dia, Maculã e ouvintes. Seguimos hoje buscando refletir a respeito da situação traumática que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Refletir sobre os acontecimentos, embora ainda seja muito difícil, né, é o que nos ajuda a encontrar palavras, a nomear e tentar elaborar um pouco da dor que estamos sentindo, né? Então hoje eu convido vocês a pensarem comigo sobre o impacto de toda essa tragédia em nós adultos e também nas crianças. Crianças e adultos sentem os acontecimentos e elaboram de formas diferentes. Vamos pensar, né? Para nós adultos, falar, ouvir notícias, ir olhar com os nossos próprios olhos é uma tentativa de ordenar nosso pensamento e elaborar o que está acontecendo. Também nos ajuda muito fazer ações solidárias, amparando nosso semelhante e alimentando um sentimento de esperança, né, gente, no futuro, de que nós podemos, ajudando o outro, fazer algo para reconstruir nossas vidas e a nossa identidade. Mas além disso, para nós que não estamos no olho do furacão, né, quero dizer para vocês que não perdemos familiares, não perdemos casas, entre tantas outras perdas, é vital seguirmos nossa vida, ajudando, mas também sustentando nosso trabalho e nossas relações. Agora, nesse tempo que já passamos pelo momento inicial da tragédia, que foi um choque para todo mundo, uma invasão que a gente sofreu na cabeça, né? É preciso que a gente possa seguir adiante. Eu sei que isso nos exige força e coragem, porque nós somos acometidos por um sentimento de culpa em seguir adiante, por ver tanta tragédia ao nosso redor e sermos, em certa medida, sobreviventes, né? Sim, isso é assim. O sentimento é mais ou menos assim. Como é que nós vamos seguir adiante quando tantos de nós estão em situação de caos, de dor e de sofrimento? Esse é um sentimento real e que muitas vezes nos impede de fazer o que precisamos fazer quando sobrevivemos: tratar de ficar o melhor possível para podermos ajudar quem precisa de amparo. O trabalho é uma das coisas que nos põe em contato com a pulsão de vida e nos dá esperança no futuro. Então, é uma forma de ajudar o próximo também, mostrar que é possível seguir adiante. Trabalhar é uma das formas de nos sentirmos vivos e pertencentes. As ações solidárias muitas vezes entram nessa mesma direção e elas serão necessárias por muito tempo ainda. Que possamos encontrar uma forma de seguir ajudando e também de retomar as atividades particulares e pessoais da nossa vida. Cultivarmos o que temos é um gesto de cuidado conosco e com quem nos relacionamos. Quando retomamos as nossas atividades, como o trabalho, por exemplo, os estudos, né? Enfim, isso nos ajuda a não sermos engolidos pelas águas da destruição e do sofrimento. Ajuda a nos preservarmos e preservarmos quem necessita ou vier a necessitar de nós. Bom, isso falamos de nós adultos. E quanto às crianças? Temos escutado nos últimos dias perguntas dos pais: como é que eu devo conversar com meu filho sobre a tragédia? Devo falar ou não? Eles são tão pequenos, acho que ainda não entendem, né? São também questões que a gente precisa conversar e pensar. As crianças necessitam da ajuda dos adultos para processar psiquicamente essa inundação de notícias e de vivências. Elas sabem o que está acontecendo. Elas não sabem a proporção, o que está acontecendo, mas elas sentem no nosso dia a dia, escutam, né? A forma de ajudá-las é criando um espaço propício para que elas possam falar e brincar, pois é assim, perguntando, ouvindo e brincando, que a criança vai construir uma elaboração própria da situação traumática vivida. Então, vamos conversar com nossos pequenos, explicar o que estamos vivendo sem dar detalhes mórbidos, como, por exemplo, mostrar vídeos ou fotos com imagens excessivas de morte e sofrimento. Isso não serve. Estar próximo da criança, perguntar se ela ouviu algo sobre as enchentes, se ela quer saber sobre isso, dar espaços para que ela mesma pergunte e fale sobre o que entendeu, é uma forma de iniciarmos uma conversa. Iniciarmos, pois as perguntas vão e vêm, e está bem que seja assim, pois cada criança tem o seu tempo e a sua maneira de enfrentar os conflitos internos que vive. Então, podemos conversar, contar histórias ou brincar com eles. Vocês vão ver, as crianças mostram na brincadeira o que vivemos na realidade, e isso é uma forma de elaboração. Temos visto na clínica, nessas 2 últimas semanas, crianças brincando de bombeiro e salvando pessoas, repetidamente as crianças brincando com jipes atolados no barro, né? Elas expressam o que escutam e vivem e buscam elaborar com as ferramentas que dispõem nessa fase da vida, brincando e perguntando. As crianças que sofreram e vivenciaram essa tragédia em carne viva são as que mais necessitam espaços lúdicos. Não vão ter como brincar na rua porque tudo está alagado, mas podem e precisam ter espaços de recreação nos abrigos também ou onde estiverem. É muito difícil testemunhar a dor de alguém, seja adulto ou criança, ainda mais em situações traumáticas como essa. Suportar e escutar o outro em seu sofrimento e também respeitar e escutar o seu silêncio. Se estamos melhor, podemos ajudar a pensar, a encontrar saídas coerentes para situações mais graves, ficamos mais fortes para ouvir e amparar aqueles que estão em total desamparo. Seguimos na próxima semana. Um abraço a todos.